From the conference center
at... Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão do sacerdócio da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas espalhadas pelo mundo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio dos institutos da Universidade de Utah, na cidade do Lago Salgado. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite.
Brethren, irmãos, sejam bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas Monson, que preside, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião está a ser transmitida via satélite para os portadores do sacerdócio reunidos em muitos locais de vários países no mundo inteiro. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio dos institutos da Universidade de Utah em Salt Lake City, sob a dirigência de Hal W. Rumler, Craig Allen e Dennis Nordfeld, tendo Richard Elliott ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Guia Cristo Minha Nau. A oração de abertura será então oferecida pelo irmão Elder Wong-Wan Cheo, dos 70.
Over lies
Our Father in heaven.
Nosso Pai nos céus.
As we, thy brethren, holding holy priesthood.
Ao nós como irmãos que portamos o sacerdócio e nos juntamos, agradecemos-vos pelas muitas bênçãos que nos tens dado. Agradecemos-vos pelo nosso amado profeta, Presidente Monson, e os seus leais conselheiros, e pelos nossos irmãos do coro dos doze. Agradecemos pelo seu grande exemplo e ensinamentos, e nós o seguiremos. Pai, especialmente vos pedimos pela vossa orientação e bênçãos sobre cada um de nós hoje à noite, ao assistirmos a esta sessão, que possamos ser capazes de abrir os nossos olhos e ouvidos e a nossa mente e o nosso coração, para que possamos conseguir ver os mistérios dos céus através das palavras do Senhor. Pai, nós vos amamos. Amamos Jesus Cristo e a sua expiação e o seu sacrifício e o seu exemplo perfeito. Nós queremos seguir-vos. Ao pedirmos pelo vosso, pelo Espírito do Senhor, sobre todos os irmãos que falaram hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now favor
us. O coro brindar-nos-á agora com Constantes qual firmes montanhas. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder David E. Bednar, do Coro dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Bispo Richard C. Edley, que foi desobrigado esta tarde do chamado de primeiro conselheiro no Bispado Presidente. Em seguida, teremos o prazer de ouvir o irmão Adriano Ochoa, segundo conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes. Elder Bednar.
Carry on. Our Father.
My beloved brethren, I am grateful.
Meus amados irmãos, sinto-me grato por podermos adorar juntos como um imenso grupo de portadores do sacerdócio. Amo-vos e admiro-vos pela vossa dignidade e influência para o bem pelo mundo inteiro. Eu convido a cada um de vós para refletir sobre como responderiam à seguinte pergunta, feita há muitos anos, aos membros da Igreja pelo presidente David O. McKay. E eu cito: se neste instante alguém vos pedisse que declarassem numa única frase a característica mais marcante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, qual seria a vossa resposta? Fim de citação. A resposta que o presidente McKay deu à sua própria pergunta foi: a autoridade divina do sacerdócio. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias distingue-se de outras igrejas que afirmam evocar a sua autoridade da sucessão histórica, das Escrituras ou da formação teológica. Nós declaramos de modo exclusivo que a autoridade do sacerdócio foi conferida ao profeta Joseph Smith pela imposição de mãos diretamente de mensageiros celestiais. O meu discurso concentra-se nesta autoridade divina e nos poderes do céu. Oro sinceramente, pedindo a ajuda do Espírito do Senhor, para que juntos aprendamos algo a respeito destas importantes verdades. O sacerdócio é a autoridade de Deus delegada na terra aos homens, para que atuem em todas as coisas referentes à salvação da humanidade. O sacerdócio é o meio pelo qual o Senhor age por intermédio de homens para salvar almas. Uma das características marcantes da Igreja de Jesus Cristo, tanto no passado quanto no presente, é a sua autoridade. Não pode haver uma Igreja verdadeira sem autoridade divina. A autoridade do sacerdócio é concedida a homens comuns. A dignidade e a disposição de servir, não a experiência, conhecimento ou formação, são as qualificações para a ordenação ao sacerdócio. O padrão para o recebimento da autoridade do sacerdócio é descrito na quinta regra de fé. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar as suas ordenanças. Assim, um rapaz ou um homem recebe a autoridade do sacerdócio e é ordenado a um ofício específico por alguém que já possui o sacerdócio e que tenha sido autorizado por um líder que possua as devidas chaves do sacerdócio. Espera-se que o portador do sacerdócio exerça esta autoridade sagrada de acordo com a mente e vontade e os propósitos sagrados de Deus. Nada em relação ao sacerdócio é de natureza egocêntrica. O sacerdócio é usado sempre para servir, abençoar, fortalecer outras pessoas. O sacerdócio maior é recebido num solene convênio que inclui a obrigação de agir na autoridade e no ofício a que foram recebidos. Como portadores da santa autoridade de Deus, somos agentes que atuam e não subordinados que recebem a ação. O sacerdócio é inerentemente ativo e não passivo. O presidente Ezra Taft Benson ensinou, e eu cito: não é suficiente receber o sacerdócio e depois esperar sentados e passivos até que sejamos impelidos à atividade por alguém. Quando recebemos o sacerdócio, temos a obrigação de nos tornarmos ativa e avidamente empenhados na promoção da causa da retidão nesta terra. Porque o Senhor disse: o que nada faz até que seja mandado e recebe um mandamento com coração duvidoso e guarda-o com indolência, é condenado. Fim de citação. O presidente Spencer W. Kimball também salientou enfaticamente a natureza ativa do sacerdócio. Eu cito: rompe-se o convênio do sacerdócio transgredindo os mandamentos e também deixando de cumprir as suas respectivas obrigações e deveres. Portanto, para quebrar este convênio basta apenas não fazer nada. Fim de citação. Quando damos o melhor de nós para cumprir as nossas responsabilidades do sacerdócio, podemos abençoar com o poder do sacerdócio. O poder do sacerdócio é o poder de Deus que atua por intermédio de rapazes e homens como nós, como fruto da fidelidade, obediência, diligência e retidão pessoal. Um rapaz ou homem podem receber a autoridade do sacerdócio pela imposição das mãos, mas não ter o poder do sacerdócio, se for desobediente, indigno ou desprovido de desejo de servir. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. E os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios de retidão. Que eles nos podem ser conferidos é verdade, mas quando nos propomos a encobrir os nossos pecados ou a satisfazer o nosso orgulho, a nossa vã ambição, ou a exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam, o Espírito do Senhor magoa-se, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou para a autoridade desse homem. Irmãos, é inaceitável ao Senhor que um rapaz ou homem recebam a autoridade do sacerdócio, mas deixem negligentemente de fazer o que é necessário para se qualificar para o poder do sacerdócio. Os portadores do sacerdócio, jovens e idosos, precisam de autoridade e poder, a permissão necessária e a capacidade espiritual de representar a Deus no trabalho da salvação. Eu fui criado num lar que tinha uma mãe fiel e um pai maravilhoso. A minha mãe era descendente de pioneiros que sacrificaram tudo pela Igreja e pelo Reino de Deus. O meu pai não era membro da nossa Igreja e, enquanto jovem, teve o desejo de se tornar sacerdote católico. Por fim, decidiu não entrar para o seminário teológico e escolheu uma carreira como mecânico. Durante muito tempo, o meu pai assistiu às reuniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com a nossa família. Na verdade, a maioria das pessoas da nossa aula não fazia a mínima ideia de que o meu pai não era membro da Igreja. Ele integrava e treinava a equipa de beisebol da nossa aula, ajudava nas atividades escotistas e apoiava a minha mãe nos seus vários chamados e responsabilidades. Quero contar-vos uma das grandes lições que aprendi com o meu pai sobre a autoridade e o poder do sacerdócio. Quando menino, eu perguntava ao meu pai muitas vezes por semana quando ele seria batizado. Ele respondia com amor, mas com firmeza sempre que eu o importunava: David, eu não me vou filiar à Igreja por causa da tua mãe, por ti ou por quem quer que seja. Eu vou-me afiliar à Igreja quando souber que é o que devo fazer. Eu creio que foi no início da minha adolescência que tive a seguinte conversa com meu pai. Tínhamos acabado de voltar das reuniões de domingo, às quais tínhamos assistido juntos, e perguntei ao meu pai mais uma vez quando ele seria batizado. Ele sorriu e disse: David, tu estás sempre a perguntar-me quando serei batizado. Hoje eu tenho uma pergunta para ti. Com rapidez e entusiasmo, concluí que agora estávamos a progredir. O meu pai prosseguiu, dizendo: David, a tua Igreja ensina que o sacerdócio foi retirado da terra no passado e foi restaurado por mensageiros celestes ao profeta Joseph Smith, correto? Eu respondi que sua afirmação era correta. Então ele disse: aqui vai a minha pergunta. Todas as semanas, na reunião do sacerdócio, eu ouço ao bispo e outros líderes do sacerdócio a lembrar, pedir e implorar aos homens para que façam as suas visitas de ensino familiar e cumprir os seus deveres do sacerdócio. Se a tua Igreja realmente tem o sacerdócio restaurado de Deus, por que é que há tantos homens na tua Igreja quanto há na minha que em nada diferem no cumprimento dos seus deveres religiosos? De imediato, fiquei sem resposta para o meu pai. Eu não tinha resposta adequada. Irmãos, eu creio que o meu pai estava errado ao julgar a validade da afirmação de que a Igreja tinha autoridade divina por causa das falhas dos homens com quem ele convivia na nossa aula. Mas para mim a sua pergunta carregava o pressuposto correto de que os homens que possuem o santo sacerdócio de Deus devem ser diferentes dos outros. Os homens que possuem o sacerdócio não são inerentemente melhores que os outros, mas devem agir de forma diferente. Os homens que possuem o sacerdócio devem não apenas receber a autoridade do sacerdócio, mas também tornar-se condutores dignos e fiéis do poder de Deus. Sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Eu nunca me esquecerei das lições sobre a autoridade e o poder do sacerdócio que aprendi com o meu pai. Um homem bom, que não era da nossa religião, que esperava mais dos homens que afirmavam possuir o sacerdócio de Deus. A conversa que tive com meu pai naquela tarde de domingo, há muitos anos atrás, produziu em mim um desejo de ser um bom rapaz. Eu não queria ser um mau exemplo e uma pedra de tropeço para o progresso do meu pai no aprendizado do Evangelho restaurado. Eu simplesmente queria ser um bom rapaz. O Senhor precisa de todos nós, meus irmãos, portadores da sua autoridade, que sejamos honrados, virtuosos e bons em todos os momentos e em todos os lugares. Talvez se interessem a saber que, alguns anos depois, o meu pai foi batizado. E, no devido tempo, tive a oportunidade de lhe conferir o sacerdócio arônico e de Melquisedeque. Uma das grandes experiências pessoais da minha vida foi observar o meu pai receber a autoridade e, por fim, o poder do sacerdócio. Eu compartilho convosco esta lição difícil que aprendi com o meu pai para salientar uma verdade simples. O recebimento da autoridade do sacerdócio pela imposição das mãos é um começo importante, mas por si mesmo é insuficiente. A ordenação confere autoridade, mas exige-se retidão para agirmos com poder, ao esforçar-nos para elevar almas, para ensinar e testificar, para abençoar e aconselhar, e para levar adiante a obra da salvação. Nesta gloriosa época da história da Terra, nós, portadores do sacerdócio, precisamos de ser homens justos e instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Precisamos erguermos como homens de Deus. Seria bom que aprendêssemos como Nefi, neto de Elamã, e o primeiro dos 12 discípulos chamados pelo Salvador no início do seu ministério entre o povo nefita. E seguíssemos ao seu exemplo. E ensinou-lhes muitas coisas, e Nefi ensinou com poder e grande autoridade. Ao término das entrevistas para a recomendação para o templo que eu realizava como bispo e presidente de estaca, geralmente perguntava às irmãs casadas como é que eu poderia prestar-lhes serviço e ajudar a sua família. A resposta constante que eu ouvia daquelas mulheres fiéis era instrutiva, mas também bastante alarmante. As irmãs raramente reclamavam ou criticavam, mas geralmente respondiam assim: por favor, ajuda o meu marido a compreender a sua responsabilidade como líder do sacerdócio no lar. Eu fico feliz em tomar a iniciativa no estudo das Escrituras, oração em família e noite familiar, e vou continuar a fazê-lo. Mas gostaria que o meu marido participasse igualmente e provesse a sólida liderança do sacerdócio que só ele pode oferecer. Por favor, ajude o meu marido a aprender a ser um patriarca e um líder do sacerdócio que presida e proteja o nosso lar. Com frequência, reflito na sinceridade daquelas irmãs e no seu pedido. Os líderes do sacerdócio ouvem preocupações semelhantes hoje em dia. Muitas esposas suplicam para que os maridos tenham não apenas a autoridade do sacerdócio, mas também o poder do sacerdócio. Eles anseiam em dividir igualmente a tarefa com um marido fiel e um companheiro do sacerdócio na criação de um lar centralizado em Cristo e focalizado no Evangelho. Irmãos, eu prometo-vos que se ponderarmos fervorosamente o pedido daquelas irmãs, o Espírito Santo vai nos ajudar a ver como nós podemos, como realmente somos, aliás, e a reconhecer as coisas que precisamos mudar e melhorar. Irmãos, a hora de agir chegou, é agora. Hoje quero reiterar os ensinamentos do presidente Thomas S. Monson, que nos convidou a ser exemplos de retidão como portadores do sacerdócio. Ele lembrou-nos muitas vezes que estamos ao serviço do Senhor e que temos direito à sua ajuda, sob a condição de sermos dignos. Vocês e eu possuímos a autoridade do sacerdócio que foi trazida de volta à Terra, nesta dispensação, por mensageiros celestes, mesmo João Batista, Pedro, Tiago e João. Portanto, todos os homens que recebem o sacerdócio de Melquisedeque podem seguir sua linha pessoal de autoridade diretamente até ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero que sejamos gratos por esta maravilhosa bênção. Oro para que sejamos limpos e dignos de representar o Senhor ao exercer a sua sagrada autoridade. Qualifiquemo-nos todos para o poder do sacerdócio. Eu testifico que o santo sacerdócio foi realmente restaurado na Terra nestes últimos dias e que ele se encontra na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu também testifico que o presidente Thomas S. Monson é o sumo sacerdote que presida ao sumo sacerdócio da Igreja e é a única pessoa na Terra que possui todas as chaves e tem a autoridade para as exercer. Eu presto solene testemunho disto, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nos meses recentes, tem-se posto mais ênfase no estabelecimento do crescimento real na Igreja, trazendo todos os que desejam a recepção e manutenção das ordenanças e convênios e a viver com a poderosa mudança de coração descrita por Alma. Uma das maneiras mais significativas e importantes de estabelecer o crescimento real na Igreja é estender a mão e resgatar as pessoas que foram batizadas e, no entanto, vagueiam num estado menos ativo, carentes das bênçãos e ordenanças da salvação. Independentemente do nosso chamado individual, mestre familiar e professores visitantes, professores da escola dominical, bispo, pai, mãe ou autoridade geral, todos podemos empenhar-nos no esforço de resgatar de um modo significante. Afinal de contas, trazer todos, a nossa família, não-membros, menos ativos e pecadores, a Cristo, para receber as ordenanças da salvação, é o chamado divino que todos partilhamos. Certa manhã de domingo, há uns 30 anos atrás, quando servia numa presidência de estaca, recebemos um telefonema de um dos nossos fiéis bispos. Ele explicou que a sua ala tinha crescido tão rapidamente que não conseguia dar um chamado significante a todos os membros dignos. O seu apelo era para que dividíssemos a sua ala. Enquanto aguardávamos a aprovação devida, decidimos, enquanto presidência destaca, que visitaríamos a ala e chamaríamos estes maravilhosos, dignos irmãos e irmãs para serem missionários destaca. Lembro-me que a terceira pessoa que visitei era uma jovem estudante que andava na universidade local. Depois de conversar por uns momentos, estendi-lhe o chamado para servir como missionária. Fez silêncio por alguns momentos. Depois ela disse: "Presidente, não sabe que eu não estou ativa na Igreja?" Após alguns momentos de silêncio da minha parte, eu disse: "Não, não sabia que não estava ativa." E ela respondeu: "Não estou ativa na Igreja há anos." Depois acrescentou: "Não sabe que depois de ficar inativa, não é assim tão fácil voltar?" Eu respondi algo assim do género: "Não, a sua aula começa às 9 da manhã. Você vem à capela e está conosco." Ela respondeu: "Não, não é assim tão fácil. A pessoa preocupa-se com muitas coisas. Preocupa-se se alguém o vai cumprimentar ou se vai sentar sozinho e passar despercebido durante as reuniões. E preocupa-se se vai ser aceite e quem vão ser os seus novos amigos." Com lágrimas a correr pela face, continuou: "Eu sei que a minha mãe e meu pai oram por mim há anos para me trazer de volta à Igreja." E a seguir, após outro momento de silêncio, ela disse: "Durante os últimos 3 meses eu tenho orado para encontrar a coragem, a força e a maneira de voltar à Igreja, à atividade." Depois perguntou: "Presidente, acha que este chamado pode ser uma resposta a essas orações?" Os meus olhos começaram a ficar úmidos e respondi: creio que o Senhor respondeu às suas orações. Ela não apenas aceitou o chamado, como se tornou numa excelente missionária. E estou certo que trouxe muita alegria, não apenas ela própria, mas também aos seus pais e provavelmente a outros membros da família. Aprendi várias coisas naquela e noutras entrevistas semelhantes. Aprendi que muitos dos membros menos ativos têm entes queridos de joelhos diariamente a rogar ao Senhor por ajuda, para resgatar os seus familiares que amam. Aprendi que não é assim tão fácil ou confortável para um membro menos ativo simplesmente voltar a entrar na igreja. Precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de companheirismo. Aprendi que temos membros menos ativos que estão dispostos a tentar encontrar o caminho de volta à atividade. Aprendi que muitos membros menos ativos aceitarão chamados se isso lhes for solicitado. Aprendi que um membro menos ativo merece ser tratado como igual e ser visto como um filho ou filha de um Deus amoroso. Ao longo dos anos, tenho ponderado sobre o rumo que aquela entrevista teria seguido se a tivesse abordado como um membro da igreja menos ativo. Deixo isso ao vosso julgamento. Mas, por favor, sejam bondosos para comigo. A reativação tem sido sempre uma parte importante na obra do Senhor. Enquanto o resgate é uma responsabilidade de todo membro, os portadores do sacerdócio arónico e de Melquisedeque têm a responsabilidade de liderar essa obra. Afinal de contas, é disso que se trata o serviço do sacerdócio. Trazer todas as pessoas aos convênios da exaltação, trazer paz, felicidade e autoestima. Do livro de Mormon, lembrar-se-ão quando Alma, o filho, descobriu que os eremitas tinham afastado da igreja. Organizou uma equipa de reativação para resgatar essas pessoas. Ao iniciar a sua designação, rogaram ao Senhor com as seguintes palavras: ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, em Cristo. Outra vez em Cristo. Eis, ó Senhor, que a sua alma é preciosa e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos estes nossos irmãos novamente a Ti. Há alguns meses atrás, após reunir-me com novos conversos e membros menos ativos e reativados, um senhor mais ou menos da minha idade veio ter comigo e disse: eu sou um dos que tem estado menos ativo a maior parte da minha vida. Afastei-me da igreja cedo na minha vida, mas agora estou de volta e trabalho no templo com a minha esposa. Para lhe mostrar que tudo estava bem, a minha resposta foi qualquer coisa do género: está tudo bem quando acaba bem. Ele respondeu: não está tudo bem. Eu voltei à igreja, mas perdi todos os meus filhos e netos. E agora estou a presenciar a perda dos meus bisnetos, todos fora da igreja. Não está tudo bem. Na nossa família temos um antepassado que se juntou à igreja na Europa, nos primórdios da igreja. Um dos filhos ficou inativo. A irmã Edgley e eu tentámos localizar os descendentes inativos deste antepassado. É fácil para mim e a minha esposa concluir que durante as 6 gerações seguintes, e fazendo suposições razoáveis, pode ter havido uma perda de cerca de 3 mil membros da família. Agora projetai 2 ou mais gerações. A perda poderia, teoricamente, ser entre 20 a 30 mil dos filhos do nosso Pai Celestial. A tarefa de resgatar baseia-se numa das doutrinas mais essenciais da Igreja. Cito: lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Tive o privilégio de resgatar alguns membros menos ativos ao longo da minha vida. Agora, quando ajudo a trazer algum de volta à atividade na igreja, não visualizo uma única alma. Vejo 6, 7 ou mais gerações, talvez milhares de almas. E depois penso na Escritura. Se trouxeres a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria. Aos seus apóstolos o Senhor disse, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Os ceifeiros não têm de ser poucos. Temos milhares de portadores do sacerdócio capazes e dignos e milhões de membros da Igreja dedicados em todas as partes do mundo. Temos a funcionar conselhos de ala, quórums do sacerdócio, sociedade de socorro e outras organizações, todas com a tarefa de resgatar. Salvar almas é a obra que o Salvador nos chamou a todos a fazer. No início do meu discurso, referi a oração que Alma e os seus companheiros ofereceram ao embarcar no resgate dos duramitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 500 soldados americanos e moradores locais que os apoiavam foram feitos cativos num campo de prisioneiros. Por causa do sofrimento e preocupação quanto à sua segurança, foi selecionada uma força voluntária de aproximadamente 100 soldados americanos para resgatar aqueles prisioneiros. Depois de se juntar aos voluntários, o oficial no comando instruiu-os mais ou menos assim: esta noite ireis reunir-vos com os vossos líderes religiosos. Ajoelhar-vos-eis e jurareis a Deus que enquanto tiverdes um sopro de vida não permitireis que um destes homens sofra nem mais um momento. Este bem-sucedido resgate foi um resgate do sofrimento físico e temporal. Devemos nós ser menos valentes nos nossos esforços ao resgatar aqueles que poderiam sofrer consequências espirituais e eternas? Devemos nós fazer um compromisso menor para com o Senhor? Em conclusão, como membros da Igreja verdadeira e viva de Cristo, o nosso compromisso germina do facto de que o Senhor sofreu por cada um de nós, o não-membro, o membro menos ativo, até o pecador e os membros da nossa própria família. Acredito que podemos trazer milhares à alegria, paz e doçura do Evangelho. E acredito também que podemos trazer centenas de milhares, se não milhões, às gerações seguintes. Acredito que podemos ter êxito, porque esta é a Igreja do Senhor, e pela virtude do nosso sacerdócio e da nossa condição de membros, fomos chamados a ter êxito. Presto este testemunho a vós, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Not long ago, I was in South Africa visiting a home with Tabiso, the first assistant.
Não muito tempo atrás estive na África do Sul a visitar alguém com o nome de Tabiso. Ele é o primeiro assistente do quórum dos sacerdotes na ala de Cagiço. O Tabiso é o seu bispo, que preside o quórum e possui as chaves do quórum. Tinha estado a orar pelos membros menos ativos do quórum, procurando inspiração sobre quem poderia visitar e como ajudá-los. Sentiram-se inspirados a visitar a casa de Tabelo e convidaram-me para ir com eles. Depois de passarmos pelo feroz cão de guarda, reunimos-nos na sala de estar com Tabelo, um rapaz de espírito sereno que parou de ir à igreja por ter ficado atarefado com outras coisas aos domingos. Ele estava nervoso, mas feliz em nos receber, e até convidou a sua família para se juntar a nós. O bispo expressou o seu amor pela família e o seu desejo de os ajudar a tornar-se uma família eterna, sendo selados no templo. O seu coração foi tocado e todos pudemos sentir a forte presença do Espírito Santo, guiando cada palavra e cada sentimento. Mas que foram as palavras de Tabiso que fizeram a diferença na visita. Parecia-me que aquele jovem sacerdote falava a língua dos anjos, palavras de amor que todos puderam compreender plenamente, mas que tocaram em especial o seu amigo. Eu gostava muito de conversar sempre contigo na igreja, disse ele. dizias-me sempre coisas amáveis. E sabes, a nossa equipa de futebol praticamente desapareceu agora que não estás lá. Tu jogas tão bem. Sinto muito, respondeu Tibelo. É de voltar a estar convosco. Isso vai ser ótimo, disse Tabiso. E lembras-te como nos costumávamos preparar para servir como missionários? Podemos começar a fazer isso outra vez? Sim, respondeu Tibelo. Eu quero voltar. Talvez a maior alegria que sinto como conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes é de ver os portadores do sacerdócio irónico do mundo inteiro a exercer o poder do sacerdócio araónico. Mas às vezes também tenho visto, com o coração entristecido, muitos rapazes que não compreendem o bem que eles podem fazer com o poder que possuem. O sacerdócio é o poder e a autoridade do próprio Deus para agir em serviço dos seus filhos. Oh, se tão somente cada rapaz, cada portador do sacerdócio arônico, pudesse compreender plenamente que o seu sacerdócio possui as chaves do ministério de anjos, se pudessem tão somente compreender que têm o dever sagrado de ajudar os seus amigos a encontrar o caminho que conduz ao Salvador. Se tão somente soubessem que o Pai Celestial dar-lhes-á o poder de explicar as verdades do Evangelho restaurado com tanta clareza e sinceridade, de forma que os outros possam sentir a veracidade inegável das palavras de Cristo. Caros rapazes da igreja, deixem-me fazer-lhes uma pergunta, que espero que resida nos vossos corações durante o resto da vossa vida. Que poder vocês poderão obter na terra maior do que o poder do sacerdócio de Deus? Que poder poderia ser maior do que a capacidade de ajudar o Pai Celestial a mudar a vida dos vossos semelhantes, de ajudá-los ao longo do caminho para a felicidade eterna, sendo purificados do pecado e do erro? Como qualquer outro poder, o sacerdócio precisa ser exercido para efetuar qualquer bem. Vocês são chamados para erguer-se e brilhar, e não para esconder a vossa luz na escuridão. Somente os que forem corajosos serão contados entre os escolhidos. Ao exercerem o poder do sacerdócio sagrado, do vosso sacerdócio sagrado, a vossa coragem e confiança aumentarão. Rapazes, vocês sabem que estão a dar a melhor de si quando estão a serviço de Deus. Sabem que são mais felizes quando estão zelosamente ocupados numa boa causa. Magnifiquem o poder do vosso sacerdócio, sendo puros e dignos. Reitero as palavras do Elder Holland, que falou há 6 meses atrás deste púlpito e disse: estou à procura de homens e rapazes que se importem o suficiente com esta batalha entre o bem e o mal, para dar um passo à frente e abrir a boca. Estamos em guerra. Peço uma voz mais forte e mais dedicada. Uma voz não só contra o mal, mas uma voz do bem. Uma voz do Evangelho. Uma voz de Deus. Sim, portadores do sacerdócio irónico, estamos em guerra. E nesta guerra, a melhor maneira de nos defendermos do mal é promover ativamente a retidão. Não podemos ouvir palavras impróprias e fazer de conta que não podem fazer de conta que não as ouvem. Não podem ver sozinhos ou com outros imagens que sabem ser indecentes e fingir que não as veem. Não podem tocar em nada impuro e fingir que isso não tem importância. Não podem ser passivos quando Satanás procura destruir aquilo que é sadio e puro. Em vez disso, defendam corajosamente o que sabem ser verdade. Quando ouvirem ouvirem algo que viole os padrões do Senhor, lembrem-se de quem são: soldados do exército do próprio Deus, investidos com o poder do seu santo sacerdócio. Não há melhor arma contra o inimigo, o pai das mentiras, do que a verdade que sairá da vossa boca ao exercerem o poder do sacerdócio. A maioria dos vossos colegas irá respeitar-vos pela vossa coragem e integridade. Alguns não o farão, mas isso não importa. Vocês conquistarão o respeito e a confiança do vosso Pai Celestial, porque usaram o poder dele para realizar os seus propósitos. Conclamo todas as presidências do quórum de sacerdócio araónico a erguer novamente o estandarte da liberdade, a organizar e liderar os seus batalhões. Utilizem o vosso poder de sacerdócio, convidando as pessoas ao vosso redor a vir a Cristo por meio do arrependimento e do batismo. Vocês receberam o mandamento e o poder do Pai Celestial para o fazer. Há 2 anos atrás, quando estava em visita em Santiago, no Chile, fiquei muito impressionado com Daniel Olate, um rapaz que acompanhava sempre os missionários. Pedi-lhe que me escrevesse e, com a sua permissão, vou ler parte do seu recente e-mail. Acabei de fazer 16 anos e, no domingo, fui ordenado ao ofício do sacerdote. No mesmo dia, batizei uma amiga. O nome dela é Carolina. Ensinei-lhe o Evangelho e ela frequentava regularmente a igreja e até recebeu o seu certificado de progresso pessoal. Mas os pais dela não permitiram que fosse batizada até que me conheceram e confiaram em mim. Ela quis que eu batizasse. Por isso tivemos que esperar 1 mês, até ao domingo, quando fiz 16. Sinto-me tão bem por ter ajudado uma pessoa tão boa a ser batizada. E sinto-me feliz por ter sido eu quem a batizou. Daniel é apenas um dos muitos rapazes do mundo inteiro que estão a viver à altura do poder que Deus lhes confiou. Outro deles é Luís Bernardo, das Honduras, que percebeu que o seu amigo estava a seguir um caminho perigoso e partilhou seu testemunho com ele, literalmente salvando-lhe a vida. Olavo, do Brasil, é outro exemplo. Um verdadeiro ministro firme em seu lar. Olavo inspirou a sua mãe a voltar à plena atividade na igreja. Vocês poderão encontrar algumas destas histórias e muitas outras semelhantes no site dos jovens da igreja. É só procurar no Google. A propósito, a internet, os meios sociais e outras tecnologias são ferramentas que o Senhor colocou em vossas mãos para os ajudar a exercer os vossos deveres do sacerdócio e estender a influência da verdade e virtude. Caros rapazes, quando exercem o sacerdócio arônico, da maneira que descrevi, estão a preparar-se para as responsabilidades que terão no futuro. Mas estão a fazer muito mais do que isso. Como João Batista, aquele exemplar portador do sacerdócio arônico, vocês estão também a preparar o caminho do Senhor e a endireitar as suas veredas. Quando declaram destemidamente o Evangelho do arrependimento e do batismo, como fez João, estão a preparar as pessoas para a vinda do Senhor. Com frequência vocês ouvem dizer que têm um grande potencial. Bem, agora é o momento de colocar esse potencial em ação, de usar as capacidades que Deus vos deu para abençoar os outros, levando-os da obscuridade para a luz e preparar o caminho do Senhor. A Igreja deu-vos o livro Dever para com Deus, com o recurso para vos ajudar a aprender e a cumprir os vossos deveres. Estudem-no com frequência. Ajudem-se, ajoelhem-se longe dos dispositivos tecnológicos e procurem a direção do Senhor. Depois, ergam-se e usem o poder de Deus. Prometo que receberão o poder e resposta do Pai Celestial sobre como conduzir a vossa própria vida e como ajudar os outros. Cito as palavras do Presidente Monson: jamais subestime a influência do longo alcance do vosso testemunho. Vocês têm a capacidade de notar o que não é notado. Quando vocês têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir, vocês poderão dar de si e socorrer os outros. Testifico que o poder do sacerdócio é real. Adquiri o meu testemunho vivenciando eu mesmo o sacerdócio. Vi milagre após milagre ser realizado por aqueles que possuem o sacerdócio arônico. Testemunhei o poder da ministração de anjos quando fiéis portadores do sacerdócio arônico proferiram as palavras cheias do Espírito e de esperança, tocando o coração de alguém carente de luz e amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso líder e nosso Salvador. Amém.
choir and congregation.
O coro e a congregação cantarão agora O Elders de Israel. Após o hino, o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, dirigir-nos-á a palavra. Depois, terei o privilégio de falar para vós.
I cherish this wonderful opportunity.
Eu estimo a oportunidade de me reunir com os irmãos do sacerdócio e regozijo-me convosco pela maravilha e beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Elogio-vos pela vossa fé, obras e retidão permanente. Partilhamos de um elo comum, de que todos recebemos a ordenação ao sacerdócio de Deus, daqueles a quem foi confiada a sagrada autoridade do sacerdócio e poder. Esta não é uma bênção qualquer. É uma responsabilidade sagrada. Recentemente, tenho vindo a pensar sobre dois chamados significantes que recebi enquanto portador do sacerdócio na Igreja. O primeiro destes chamados aconteceu quando eu era o diácono. Eu frequentava com a minha família o ramo da igreja em Frankfurt, na Alemanha. Éramos abençoados com muitas pessoas maravilhosas no nosso pequeno ramo. Uma delas era o nosso presidente de ramo, o irmão Lund Schultz. Admirava-o imenso, apesar de ele parecer sempre sério demais, muito formal, e de na maior parte das vezes usar um fato escuro. Lembro-me que, enquanto jovem, gozar com os meus amigos sobre o quente e coado, o nosso presidente Ramo era. Dá-me vontade de rir ao pensar nisto agora, porque, em muitos casos, é bem possível que a juventude de hoje me veja de maneira muito semelhante. Certo domingo, o presidente Landschultz perguntou-me se podia falar comigo. O meu primeiro pensamento foi: o que é que eu fiz de mal? A minha mente percorreu as muitas coisas que eu já tinha feito que pudessem ter inspirado esta conversa entre presidente Ramo e diácono. O presidente Landschultz convidou-me a entrar numa sala pequena. A nossa capela não tinha um gabinete para o presidente Ramo. E ali ele estendeu-me o chamado para servir como presidente do quórum dos diáconos. Esta é uma posição importante, disse ele. E depois, com o tempo, descreveu porquê. Explicou o que ele e o senhor esperavam de mim e como eu poderia receber ajuda. Não me lembro muito do que ele disse, mas lembro-me muito bem de como me senti. Um sagrado, divino espírito encheu o meu coração à medida que ele falava. Consegui sentir que esta era a Igreja do Salvador e senti que o chamado que ele me tinha feito tinha sido inspirado pelo Espírito Santo. Lembro-me de sair daquela sala minúscula a sentir-me bastante mais alto do que antes. Passaram quase 60 anos desde aquele dia e ainda guardo no coração aqueles sentimentos de confiança e amor. Ao recordar esta experiência, tentei lembrar-me de quantos diáconos havia no nosso ramo na altura. Se bem me lembro, creio que havia dois. Todavia, devo estar a exagerar. Mas na verdade não importava se havia um diácono ou uma dúzia. Eu senti-me honrado e queria servir o melhor que podia e não decepcionar nem o meu presidente Ramo, nem o Senhor. Reconheço agora que o presidente Ramo podia ter meramente cumprido uma formalidade quando me chamou para aquela posição. Podia ter-me simplesmente dito no corredor, ou durante a nossa reunião de sacerdócio, de que eu era o novo presidente do Quórum dos Diáconos. Em vez disso, ele passou tempo comigo e ajudou-me a compreender não apenas o quê da minha designação e nova responsabilidade, mas, mais importante que isso, o porquê. Isso é algo que jamais esquecerei. O ponto desta história não é só dizer como recebemos chamados de igreja, mas que é uma grande lição de como receber. É um exemplo para mim dos poderes motivadores da liderança no sacerdócio, que acorda ao espírito e inspira a ação. Temos de ser constantemente relembrados das razões eternas por trás das coisas que somos ordenados a fazer. Os princípios básicos do Evangelho têm de fazer parte do tecido da nossa vida, mesmo que tal signifique aprendê-los vezes sem conta. Isto não quer dizer que este processo tenha de ser rotineiro ou aborrecido. Pelo contrário, quando ensinamos os princípios fundadores no nosso lar ou na igreja, deixai que a chama do entusiasmo pelo Evangelho e o fogo do testemunho tragam luz, calor e alegria aos corações dos que estamos a ensinar. Desde o diácono ordenado mais novo, ao sumo sacerdote mais idoso, todos temos listas do que poderíamos e deveríamos fazer nas nossas responsabilidades do sacerdócio. O que é importante no nosso trabalho e temos que lhe prestar atenção. Mas é no porquê do serviço do sacerdócio que descobrimos o fogo, a paixão e o poder do sacerdócio. O que do serviço do sacerdócio ensina-nos o que fazer? O porquê inspira a nossa alma? O que informa? Mas o porquê transforma? Uma abundância, um outro chamado do sacerdócio de que tenho pensado foi-me estendido largos anos mais tarde, quando tinha já a minha própria família. Tínhamos mudado de novo para Frankfurt, na Alemanha, e eu tinha acabado de receber uma promoção no trabalho, que iria requerer bastante do meu tempo e atenção. Durante esta época ocupada da minha vida, o Elder Joseph B. Worthlin estendeu-me um chamado para servir como presidente de estaca. Durante a minha entrevista com ele, muitos pensamentos atravessaram a minha mente, entre os quais um nada menor que era a preocupação inquietante de talvez não ter o tempo que este chamado iria requerer. Embora me tenha sentido humilde e honrado com o chamado, por momentos pensei se poderia aceitá-lo. Mas foi apenas um pensamento fugaz, porque eu sabia que o Elder Worthlin era chamado por Deus e que estava a fazer a obra do Senhor. O que é que ele poderia fazer se não aceitar? Há alturas em que temos de dar um passo no escuro na fé, confiantes que Deus colocará chão seguro debaixo dos nossos pés assim que o fazemos. E por isso aceitei com agrado, sabendo que Deus providenciaria. Nos primeiros tempos daquela designação, tivemos o privilégio de, enquanto estaca, receber formação de alguns dos melhores professores e líderes da Igreja. Homens como o Elder Russell M. Nelson e o Presidente Thomas S. Monson vieram à nossa área. Os seus ensinamentos foram como o orvalho do céu e uma inspiração para nós. Ainda conservo os apontamentos que irei naquelas sessões de formação. Estes irmãos deram-nos a visão do que significa estabelecer o reino de Deus ao construir testemunhos pessoais e fortalecer famílias. Ajudaram-nos a ver como aplicar a verdade e princípios do Evangelho às nossas circunstâncias específicas e para uma altura específica. Por outras palavras, líderes inspirados ajudaram-nos a ver o porquê do Evangelho. E nós, depois, tivemos de arregaçar as mangas e ir trabalhar. Não demorou muito tempo a perceber que havia muita coisa com o que uma presidência de estaca pode fazer. Tantas, de facto, que se não estabelecêssemos prioridades inspiradas, acabaríamos, talvez, por não fazer as importantes. Começaram a surgir prioridades alternativas, desviando a nossa atenção da visão partilhada pelas autoridades gerais. Havia muitas coisas boas para fazer, mas nem todas eram as que mais importavam na altura. Aprendemos uma lição importante. O facto de que uma coisa ser boa nem sempre é razão suficiente para ocupar o nosso tempo e recursos. As nossas atividades, iniciativas e planos devem ser inspiradas e alicerçados no porquê do nosso serviço no sacerdócio, e não por qualquer tendência da moda ou interesse do momento. Caso contrário, podem distrair-nos dos nossos esforços, diluir a nossa energia e aprisionar-nos nos nossos próprios passatempos, espirituais ou temporais, os quais não estão no centro do discipulado. Irmãos, todos sabemos que é preciso autodisciplina para permanecer atento às questões que têm o maior poder de aumentar o nosso amor por Deus e pelo próximo. Reinvigorar casamentos, fortalecer famílias e construir o reino de Deus na terra. Tal como o fruto de uma árvore com abundância de ramos e folhas, as nossas vidas têm de ser podadas regularmente para garantir que usamos a nossa energia e tempo para alcançar o nosso verdadeiro propósito em gerar bom fruto. Então, como podemos saber o que selecionar? Cada um de nós tem a responsabilidade de determinar isso por si mesmo. Contudo, somos ordenados a diligentemente estudar as Escrituras, dar ouvidos às palavras dos profetas, e fazer disso uma questão de oração fervorosa e séria. Irmãos, Deus é fiel. Por intermédio do Espírito Santo, Ele falará às nossas mentes e corações no que respeita ao caminho a seguir durante cada momento da nossa vida. Se o nosso coração for puro, se não buscarmos a nossa própria glória, mas a glória do Deus Todo-Poderoso, se procurarmos fazer a vontade dEle, se desejarmos abençoar a vida da nossa família e do nosso próximo, não seremos deixados a caminhar sozinhos. Tal como o Presidente Monson com frequência nos relembra, quando estamos a serviço do Senhor, temos direito a receber a ajuda do Senhor. O vosso Pai Celestial irá adiante de vós, estará à vossa direita e à vossa esquerda, e o seu Espírito estará no vosso coração e os seus anjos ao vosso redor para vos suster. Meus queridos irmãos, as bênçãos divinas pelo serviço no sacerdócio são ativadas pelos nossos esforços diligentes, a nossa disposição para sacrificar e o nosso desejo para fazer o que é certo. Sejamos os que agem e não os que recebem a ação. É bom pregar, mas os sermões que não levam à ação são como fogo sem calor ou água que não mata a sede. É na aplicação prática da doutrina que a chama purificadora do Evangelho cresce e o poder do sacerdócio incendeia a nossa alma. Thomas Edison, o homem que banhou o mundo com a brilhante luz elétrica, disse que o valor de uma ideia está na utilização dela. De modo semelhante, a doutrina do Evangelho torna-se mais preciosa quando é colocada em prática. Não podemos permitir que as doutrinas do sacerdócio fiquem dormentes nos nossos corações e por aplicar na nossa vida. Se há um casamento ou família a precisar de resgate, talvez a nossa própria, não basta esperar para ver. Antes, ou em vez disso, demos graças a Deus pelo plano de felicidade que inclui a fé, arrependimento, perdão e um novo começo. Aplicar a doutrina do sacerdócio qualificar-nos-á como maridos, pais e filhos que compreendem o porquê do sacerdócio e sob o serviço, e o seu poder de reaver e assegurar a beleza e santidade das famílias eternas. A Conferência Geral é sempre uma boa altura para tanto ouvir e fazer. Portanto, sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Irmãos, convido-vos a considerar as palavras proferidas pelos servos de Deus neste fim de semana. Depois, ajoelhai-vos. Pedi ao nosso Pai Celestial para esclarecer a vossa mente e tocar o vosso coração. Rogai a Deus por orientação na vossa vida diária e nas vossas responsabilidades na Igreja e nos vossos desafios específicos nesta altura de vossas vidas. Segui os sussurros do Espírito. Não tardeis. Se fizeres tudo isto, prometo que o Senhor não vos deixará caminhar sozinhos. Sabemos que não importa quão bem-intencionados somos, as coisas não correm sempre conforme planeado. Cometemos erros na vida e no nosso serviço do sacerdócio, ocasionalmente tropeçamos e ficamos aquém. Quando o Senhor nos aconselha a continuar pacientemente até que sejais aperfeiçoados, Ele está a reconhecer que isso exige tempo e perseverança. A compreensão do quê do Evangelho e do porquê do sacerdócio ajudar-nos-á a ver o propósito divino de todas as coisas. Dar-nos-á motivação e força para fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. Ao permanecermos concentrados nos princípios básicos de viver segundo o Evangelho, abençoar-nos-á com clareza, sabedoria e orientação. Não prosseguiremos em tão grande causa? Sim, irmãos, prosseguiremos. Guiados pelo Espírito Santo, aprenderemos com os nossos erros. Se tropeçarmos, erguer-nos-emos. Se vacilarmos, seguiremos em frente. Jamais hesitaremos, jamais desistiremos. Enquanto vigorosa irmandade do sacerdócio eterno de Deus, estaremos unidos, ombro a ombro, concentrados nos princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, e com gratidão serviremos a nosso Deus e ao nosso semelhante, com dedicação e amor. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, testifico-vos que Deus, neste dia, o Pai e o Seu Filho Jesus Cristo vivem. Eles são reais. Estão ao nosso lado. Não estais sozinhos. O vosso Pai Celestial preocupa-se convosco e quer abençoar-vos e suster-vos em retidão. Estais certos que Deus fala à humanidade nos nossos dias. Ele falará convosco. O profeta Joseph Smith viu o que disse que viu. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está restaurada na Terra pelo poder e autoridade do Deus Todo-Poderoso, o sacerdócio que vós que portais. A minha oração é que, como portadores do seu sacerdócio, estejamos sempre em sintonia com o porquê do serviço no sacerdócio e usemos os princípios fundamentais do Evangelho restaurado para transformar a nossa vida e a vida daqueles a quem servimos. Ao assim fazermos, o infinito poder da expiação vai purificar, limpar e refinar o nosso espírito e caráter, até que nos tornemos os homens que é suposto sermos. Disto eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
I appreciate being gathered with you.
Sinto-me grato por estar convosco nesta reunião, a qual todos os portadores do sacerdócio de Deus na Terra foram convidados. Temos a bênção de ser presididos pelo Presidente Thomas S. Monson. Como Presidente da Igreja, ele é o único homem vivo responsável pelas chaves que selam as famílias e por todas as ordenanças do sacerdócio necessárias para se alcançar a vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Há um Pai que nos ouviu hoje, que voltou à atividade na Igreja, por desejar de todo o coração a garantia dessa dádiva. Ele e a mulher amam os seus filhos, os seus dois filhos pequenos, como outros pais. Ele consegue antever a felicidade celestial quando lê as palavras, quando lê estas palavras. Citação. E a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna. Glória essa que não experimentarmos agora. Fim de citação. Esse Pai que nos ouve hoje conhece o caminho para esse destino glorioso. Não é fácil. Ele já sabe isso. Exigiu fé em Jesus Cristo, arrependimento profundo e a mudança de coração que lhe sobreveio quando um bispo gentil o ajudou a sentir o perdão amoroso do Senhor. Continuaram a haver mudanças maravilhosas quando ele foi para o templo sagrado para receber a investidura que o Senhor descreveu aos que dele receberam o poder no primeiro templo desta dispensação em Kirtland, Ohio. O Senhor disse, situação. Portanto, por esta razão, vos dei o mandamento de que fosseis para o Ohio, e lá vos daria minha lei, e lá sereis investidos de poder do alto. E de lá, eis que tenho uma grande obra reservada, pois Israel será salvo e guiá-lo-ei para onde eu desejar, e nenhum poder deterá minha mão. Para o meu amigo que voltou recentemente à atividade na igreja e para todo o sacerdócio, está reservada uma grande obra na salvação da parte de Israel, pela qual são ou serão responsáveis a vossa família. Ele sabia que isso exigia que ele fosse selado pelo poder do sacerdócio de Melquisedeque num templo sagrado de Deus. Pediu-me que eu realizasse o selamento. Ele e a mulher queriam que isso fosse feito o mais rápido possível. Devido à aproximação da época tarefada da Conferência Geral, deixei que o casal e o bispo combinassem com o meu secretário a melhor data. Imaginei a minha surpresa e deleite quando o pai me disse que o selamento estava marcado para 3 de abril. Esse foi o dia, em 1836, em que Elias, o profeta trasladado, foi enviado ao templo de Kirtland para conferir o poder de selamento a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Essas chaves estão na igreja hoje e continuarão nela até os fins dos tempos. É a mesma autorização divina dada pelo Senhor a Pedro ao prometer, citação, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Fim da citação. O regresso de Elias abençoou todos os que são portadores do sacerdócio. O elder Harold Bailey deixou isso bem claro ao dizer o seguinte numa conferência geral. Ouçam atentamente. Citação. Eu tenho o sacerdócio. Vocês, irmãos, têm o sacerdócio. Recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, o mesmo que tinha Elias, outros profetas e Pedro, Tiago e João. Contudo, embora tenhamos autoridade para batizar, para impor as mãos para o dom do Espírito Santo e para ordenar outros e fazer todas essas coisas, sem o poder de selamento não poderíamos fazer nada, porque não haveria validade naquilo que fizemos. E ele prosseguiu dizendo, as ordenanças mais elevadas, as maiores bênçãos que são essenciais à exaltação no reino de Deus, só podem ser obtidas em certos lugares. Nenhum homem tem o direito de as realizar a menos que, para o fazer, receba a autoridade do homem que possui as chaves. Não há nenhum homem na face da terra que tenha o direito de ministrar em quaisquer das ordenanças deste Evangelho, a não ser que o Presidente da Igreja, que possui as chaves, autorize. Ele concedeu-nos a autoridade e o poder de selamento do sacerdócio, porque ele possui essas chaves. Fim de citação. Essa mesma certeza foi confirmada pelo presidente Boyd K. Parker ao escrever sobre o poder do selamento. O facto de eu saber que estas palavras são verdadeiras é um consolo para mim, como será para a família que irei selar a 3 de abril. Citação. Pedro foi escolhido para ser o portador das chaves. A Pedro foi conferido o poder selador, a autoridade que tem o poder de ligar ou selar, ou de desligar na terra e também nos céus. Essas chaves pertencem ao Presidente da Igreja, o Profeta, Vidente e Revelador. Este poder selador sagrado está na Igreja hoje. Nada é considerado mais sagrado por aqueles que conhecem o significado desta autoridade. Nada é conservado com maior cuidado. Existem relativamente poucos homens em qualquer época a quem foi delegado este poder selador na Terra. Em cada templo existem irmãos aos quais foi conferido o poder selador. Ninguém pode obtê-lo, a não ser que o receba do profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo, santos dos últimos dias. Fim de citação. Na vinda de Elias, não apenas se conferiu o poder ao sacerdócio, mas o coração de muitos seria tocado. Citação. O espírito, poder e chamado de Elias é que vocês têm o poder para possuir a chave da revelação, ordenanças, oráculos, poderes, investiduras da plenitude do sacerdócio de Melquisedeque e do reino de Deus na terra. E para receber, obter e realizar todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus. Sim, para voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Sim, daqueles que estão no céu. Fim da citação. Esse sentimento de voltar o coração já está a acontecer ao meu amigo e à sua família. Pode estar a acontecer convosco nesta reunião. Pode ser que tenham visto na vossa mente, como já aconteceu comigo, o rosto do vosso pai ou vossa mãe. Pode ter sido o rosto de uma irmã ou irmão. Ou ainda de uma filha ou filho. Pode ser que esteja no mundo espiritual ou noutro continente da Terra. Mas a alegria de sentir esse vínculo com eles é real. Porque vocês estão ou podem vir a estar ligados a eles por ordenanças do sacerdócio que serão honradas por Deus. Os portadores do sacerdócio de Melquisedeque que são pais de uma família selada, foram ensinados sobre o que devem fazer. Não há nada que tenha acontecido ou que venha acontecer na vossa família que seja tão importante quanto as bênçãos do selamento. Nada há que seja mais importante do que honrar o casamento e a família nos convênios que vocês fizeram ou que farão nos templos de Deus. O modo de fazer com que isso aconteça é claro. O Espírito da promessa, por meio de nossa obediência e sacrifício, deve selar os nossos convênios do templo para que eles sejam válidos no mundo vindouro. O presidente Harold Lee explicou o que significa ser selado pelo Santo Espírito da promessa, citando o Elder Melvin G. Ballard. Citação. Podemos enganar os homens, mas não podemos enganar o Espírito Santo. E as nossas bênçãos não serão eternas, a menos que sejam seladas pelo Espírito Santo, pelo Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo é quem lê os pensamentos e o coração dos homens e concede o seu selo de aprovação às bênçãos proferidas sobre as suas cabeças. Então, elas se tornam válidas, eficazes e plenamente em vigor. Fim de citação. Quando a irmã Irene e eu fomos selados no templo de Logan, eu não compreendia, então, o pleno significado daquela promessa. Ainda procuro entender o significado na totalidade, mas a minha mulher e eu decidimos no início dos nossos quase 50 anos de casados que convidaríamos o mais que pudéssemos a presença do Espírito Santo na nossa vida e na nossa família. Como pai jovem, selado no templo e com o coração voltado para a minha mulher e para a minha jovem família, conheci o presidente Joseph Fielding Smith pela primeira vez. Na sala do Conselho da Primeira Presidência, para a qual fora convidado, senti um testemunho plenamente seguro, quando o presidente Harold Bailey, apontando para o presidente Smith, me perguntou: acredita que este homem possa ser o profeta de Deus? O presidente Smith acabara de entrar na sala e ainda não tinha falado. Sinto-me eternamente grato por ter podido responder com firmeza. Eu sei que ele é, e soube tão seguramente como sabia que o sol estava a brilhar, que ele tinha o poder do selamento do sacerdócio para o mundo inteiro. Aquela experiência pessoal deu mais força às suas palavras para mim e para a minha mulher numa sessão de conferência a 6 de abril de 1972, quando o presidente Joseph Fielding Smith deu o seguinte conselho: é a vontade do Senhor fortalecer e preservar a unidade familiar. Pedimos aos pais que assumam seu lugar de direito na liderança da casa. Pedimos às mães que apoiem os vossos maridos e que sejam uma luz para os vossos filhos. Gostaria de sugerir quatro coisas que vocês podem fazer como pais portadores do sacerdócio para levar e liderar a vossa família de volta à presença do Pai Celestial e do Salvador. Primeiro, adquiram e conservem um testemunho firme de que as chaves do sacerdócio estão convosco e que o Presidente da Igreja as possui. Orem por isso todos os dias. A resposta virá acompanhada de uma maior determinação em liderar a vossa família, de sentimentos de esperança e de maior felicidade no vosso serviço. Vocês sentir-se-ão mais alegres e optimistas. Uma grande bênção para a vossa esposa e família. A segunda coisa essencial é amar a vossa esposa. Será preciso fé e humildade para colocar os interesses dela acima dos vossos próprios, nos desafios da vida. Vocês têm a responsabilidade de prover e de com ela nutrir a família, ao mesmo tempo que prestam serviço ao próximo. Isso, às vezes, poderá consumir toda a energia e forças que vocês têm. A idade e a doença poderão aumentar as necessidades da vossa esposa. Se decidirem mesmo assim colocar a felicidade dela acima da vossa, prometo que o vosso amor por ela irá aumentar. Terceiro, conclamem a família inteira a amar uns aos outros. O presidente Ezatov Benson ensinou, num sentido eterno, a salvação é uma questão de família. Acima de tudo, os filhos precisam saber e sentir que são amados, queridos e valorizados. Precisam ser reafirmados disso com frequência. Obviamente, esse é um papel que os pais devem desempenhar com frequência. E é a mãe que consegue fazer isso melhor do que o pai. Fim de citação. Outra fonte essencial desse sentimento é ser amado, é o amor entre filhos. O cuidado consistente dos irmãos e das irmãs uns pelos outros só surge depois de um esforço persistente dos pais e da ajuda do Deus. Vocês sabem que isso é verdade pelo que vivenciaram já nas vossas próprias famílias. E isso confirma-se cada vez que leem sobre os conflitos familiares enfrentados pelo justo Lehi e sua esposa Saria, no registro do Livro de Mormon. Os sucessos que eles tiveram são um guia para nós. Eles ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo tão bem, com tanta persistência a seus filhos e até alguns de seus descendentes ao longo das gerações, abrandaram os corações para com Deus e uns para com os outros. Por exemplo, Nefi e outros escreveram e estenderam a mão para outros membros da família que haviam sido seus inimigos. O Espírito, em certas ocasiões, abranda o coração dos milhares e substituiu o ódio pelo amor. Uma maneira de vocês alcançarem o seu sucesso do patriarca Lehi é pela maneira como orientam a oração familiar e os momentos que passam em família, como a noite familiar. Deem aos filhos a oportunidade de orar por outros membros da família, quando estes precisarem de bênçãos. Desistiram rapidamente o início das discórdias e reconheçam atos de serviço abnegado, especialmente de uns para com os outros. Quando orarem uns pelos outros e servirem uns aos outros, os corações serão abrandados e voltar-se-ão uns para com os outros e para os pais. A quarta oportunidade de liderar a vossa família à maneira do Senhor surge quando é necessário disciplinar. Podemos cumprir a nossa obrigação à maneira do Senhor a corrigi-los e de liderá-los rumo à vida eterna. Lembrar-se-ão dessas palavras, mas talvez não tenham visto o poder que elas estão para um portador do sacerdócio Melquisedeque ao preparar a sua família para viver com a mesma sensibilidade que terão no Reino Celestial. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro e com grande expandirão a alma sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza quando movido pelo Espírito Santo e depois mostrando o maior amor por aquele que arrependeste para que ele não te julgue seu inimigo, para que ele saiba que a tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Depois vemos a promessa de grande valor para nós, como os pais de Sião. O Espírito Santo será teu companheiro constante, o teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade, o teu domínio, um domínio eterno, e sem ser cumprido, fluirá para ti eternamente. É um padrão elevado para nós, mas quando controlamos o nosso temperamento e subjugamos o nosso orgulho com fé, o Espírito Santo concederá a sua aprovação e as promessas e convênios serão asseguradas. Vocês terão sucesso através da vossa fé, de que o Senhor vos enviou de novo as chaves do sacerdócio, que ainda estão conosco, por meio de um firme elo de amor com a vossa esposa, com a ajuda do Senhor para voltar o coração dos vossos filhos uns para os outros e para com os pais, com amor. Serão guiados pelo amor ao corrigir, ao exaltar a maneira de convidar os presentes do Espírito. Sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Testifico que o presidente Thomas S. Monson, que ouviremos agora, possui e exerce todas as chaves do sacerdócio na Terra atualmente. Eu o amo e apoio. Amo-vos e oro por vós. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos o nosso apreço pelo coro do portador do sacerdócio dos institutos das universidades de Salt Lake pela música que nos proporcionaram e agradecemos a todos que ajudaram a nos preparativos desta reunião. Teremos agora a bênção de ouvir o nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson. Após as suas palavras, o coro encerrará esta reunião amará o pastor seu rebanho. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Larry Lawrence, dos 70.
My beloved brethren,
meus amados irmãos, como é bom reunirmos novamente convosco. Sempre que assisto à reunião geral do sacerdócio, reflito sobre os ensinamentos de alguns dos mais nobres líderes de Deus que falaram nas reuniões gerais do sacerdócio da Igreja. Muitos já foram para a sua recompensa eterna, mas com o brilhantismo da sua mente, a profundidade da sua alma e o calor do seu coração, eles deram-nos orientação inspirada. Compartilharei hoje convosco alguns dos ensinamentos deles a respeito do sacerdócio. Do profeta Joseph Smith aprendemos: o sacerdócio é um princípio eterno e existiu com Deus desde a eternidade e existirá por toda a eternidade, sem princípio de dias ou fim de anos. Fim de citação. Das palavras do presidente Wilford Woodruff aprendemos: o santo sacerdócio é o canal pelo qual Deus se comunica com o homem na Terra e os mensageiros celestes que visitaram a Terra para se comunicar com os homens são homens que possuíam e honraram o sacerdócio enquanto viveram na carne. E tudo o que Deus ordenou para que se fizesse para a salvação do homem, desde a vinda do homem à Terra até à redenção do mundo, foi e será realizado pela virtude do sacerdócio eterno. Fim de citação. O presidente Joseph F. Smith esclareceu ainda mais: o sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem, pelo qual este pode agir na Terra para a salvação da família humana, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, com legitimidade, sem presumir esta autoridade, sem tomá-la emprestada de gerações que se foram, mas a autoridade que lhe foi concedida nestes dias em que vivemos, pela ministração de anjos e de espíritos do alto, diretamente da presença do Deus Todo-Poderoso. E, finalmente, do presidente John Taylor aprendemos: o que é o sacerdócio? É o governo de Deus, seja na terra ou no céu, pois todas as coisas na terra e no céu são governadas por intermédio dele e do seu poder, decisão e princípios. E é por intermédio desse poder que tudo se sustém. Ele governa tudo, controla tudo, sustenta tudo e está presente em tudo que tem relação com Deus e com verdade. Quão abençoados somos por estar aqui nestes últimos dias, quando o sacerdócio de Deus está na Terra. Quão privilegiados somos por ser portadores desse sacerdócio. O sacerdócio não é apenas um dom, mas é também um encargo a servir, um privilégio de elevar e uma oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Com estas oportunidades, vêm acompanhadas por responsabilidades e deveres, Amo e valorizo a nobre palavra dever e tudo o que ela implica. Em vários cargos e em diversas situações, tenho vindo a assistir a reuniões do sacerdócio já por 72 anos. Desde que fui ordenado diácono aos 12 anos de idade, sem dúvida o tempo passa. O dever acompanha o ritmo desta marcha. O dever não se obscurece nem diminui. Conflitos catastróficos vêm e vão, mas a guerra travada pelas almas dos homens prossegue sem arrefecer. Como um toque de clarinete, chega a palavra do Senhor para todos nós, portadores do sacerdócio do mundo inteiro. Portanto, agora que todo homem prenda o seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado com toda a diligência. O chamado ao dever veio a Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Samuel, a David, veio ao profeta Joseph Smith e a cada um dos seus sucessores. O chamado ao dever veio ao homem, ao jovem Nefi, quando foi instruído pelo Senhor por intermédio do seu pai Lehi a voltar a Jerusalém com os seus irmãos para obter de Labão as placas de latão. Os irmãos de Nefi reclamaram dizendo que era uma coisa muito difícil aquilo que se pedia deles. Qual foi a resposta de Nefi? Ele retorquiu: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual as suas ordens possam ser cumpridas. Quando o mesmo chamado nos vier a nós, qual será a nossa resposta? Será que vamos reclamar, como fizeram Lamã e Lemuel, dizendo: esta é uma coisa difícil, o que nos foi pedido? Ou será que, tal como Nefi, declararemos individualmente: eu irei e farei? Será que estaremos dispostos a servir e obedecer? Por vezes, a sabedoria de Deus parece-nos tolice ou simplesmente difícil demais. Mas uma das maiores e mais valiosas lições que podemos aprender nesta mortalidade é a de que, quando Deus fala e os homens obedecem, estes homens estarão sempre corretos. Quando penso na palavra dever e em como o cumprimento do dever pode enriquecer a nossa vida e a de outras pessoas, relembro-me das palavras escritas por um renomado poeta e escritor: eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Eu despertei e vi que a vida era serviço. Eu servi e vi que o serviço era alegria. Robert Louis Stevenson expressou isto de outra forma, dizendo: eu sei o que é a satisfação porque fiz um bom trabalho. Ao cumprirmos o nosso dever e exercermos o nosso sacerdócio, sentiremos a verdadeira alegria. Viveremos a satisfação de ter concluído as nossas tarefas. Aprendemos os deveres específicos do sacerdócio que temos, seja o sacerdócio arônico ou o de Melquisedeque. Peço que pensem nestes deveres e depois façam tudo ao vosso alcance para cumprir. Para isso, cada um de nós precisa de ser digno. Tenhamos as mãos prontas, limpas e dispostas para poder participar na tarefa de oferecer o que o Pai Celestial deseja que todos dele recebam. Se não formos dignos, é possível que percamos o poder do sacerdócio, e se o perdermos, teremos perdido a essência da exaltação. Sejamos dignos de servir. O presidente Harold B. Lee, um dos maiores professores da Igreja, disse: quando um homem se torna portador do sacerdócio, torna-se um agente do Senhor. Ele deve encarar o seu chamado verdadeiramente como o serviço do Senhor. Durante a Segunda Guerra Mundial, no início de 1944, aconteceu algo envolvendo o sacerdócio quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos tomaram o atol de Kwajalein, que faz parte das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, entre a Austrália e o arquipélago do Havaí. O que aconteceu relaciona-se a um correspondente que não era membro da igreja e trabalhava para um jornal no Havaí. Num artigo de jornal de 1944, ele contou o seguinte, explicando que ele e outros correspondentes de imprensa estavam na segunda vaga que seguia atrás dos fuzileiros navais no atol de Kwajalein. Ao avançarem, viram um jovem fuzileiro boiando com o rosto para baixo, sem dúvida gravemente ferido na água. A água rasa ao seu redor estava tangida de vermelho de sangue. Então viram outro fuzileiro movendo-se na sua direção. O segundo fuzileiro também estava ferido, com o braço esquerdo pendente, sem força ao seu lado. Ele ergueu a cabeça do que estava flutuando na água para impedir que se afogasse. Com pânico na voz, gritou por socorro. Os correspondentes de imprensa olharam novamente para o rapaz que ele segurava e gritaram, filho, não há nada que possas fazer por este rapaz. Então escreveu o correspondente, eu vi algo que jamais tinha visto antes. Aquele rapaz, ele próprio muito ferido, arrastou-se até à praia, levando o corpo aparentemente inerte do seu companheiro. Colocou a cabeça do companheiro sobre os joelhos. Que cena extraordinária! Aqueles dois rapazes mortalmente feridos, ambos puros e de excelente aparência, mesmo naquela situação aflitiva. O rapaz baixou a cabeça sobre o outro e declarou, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sacerdócio, que permaneças vivo até que eu consiga socorro médico. Fim de citação. O correspondente concluiu o seu artigo dizendo, nós os três, os dois fuzileiros e eu, estamos aqui no hospital. Os médicos não sabem como ele conseguiu sobreviver, mas eu sei. São vistos milagres por toda a parte, quando o sacerdócio é compreendido, quando o seu poder é honrado e devidamente utilizado, exercendo-se fé. Quando a fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado elimina o empenho egoísta, o poder de Deus leva a efeito os seus propósitos. O chamado ao dever pode vir sem qualquer alarde. Quando nós, que portamos o sacerdócio, atendemos às designações que recebemos. O presidente George Albert Smith, um líder modesto, porém muito eficaz, declarou, e eu cito, é o nosso dever, acima de tudo, saber o que o Senhor deseja, e então, pelo poder e força do nosso santo sacerdócio, magnificar de tal forma o nosso chamado, na presença dos nossos companheiros, de forma que as pessoas tenham alegria em seguir-nos. Fim de citação. Eu recebi um destes chamados ao dever, bem menos dramático, mas também ajudou a salvar uma alma em 1950, quando eu tinha recentemente sido chamado como bispo. Como bispo, eu tinha muitas responsabilidades, mais de 1000 membros, tinha 22 anos de idade. Eu tentei fazer o melhor que poderia para realizar tudo o que de mim era exigido. Os Estados Unidos estavam a travar outra guerra naquela época. Como muitos dos nossos membros serviam nas Forças Armadas, todos os bispos receberam da sede da Igreja a designação de providenciar uma assinatura do jornal Notícias da Igreja e da revista A Era do Melhoramento, ou Improvement Era, a revista da Igreja da época, a todos os militares. Além disso, foi pedido a cada bispo que escrevesse mensalmente uma carta pessoal a cada militar da sua ala. A nossa ala tinha 23 homens nas Forças Armadas. Os quórums do sacerdócio, com grande esforço, forneceram os fundos para as assinaturas das publicações. Eu assumi a tarefa, mesmo o dever, de escrever 23 cartas pessoais todos os meses. Após todos estes anos, ainda tenho cópias de muitas das minhas cartas e das respostas que a elas recebi. As minhas lágrimas brotam facilmente sempre que as releio.
É uma alegria ver novamente a determinação de um soldado em viver o Evangelho, a decisão de um marinheiro de manter a fé com a sua família. Certa noite entreguei a uma irmã da aula um maço com 23 cartas daquele mês. O encargo dela era de enviar a correspondência e manter atualizada a lista de endereços que estava sempre a mudar. Ela olhou para um dos envelopes e com um sorriso perguntou: Bispo, nunca fica desanimado? Aqui está outra carta para o irmão Bryson. É a 17ª carta que o bispo lhe envia sem receber qualquer resposta. Ao que eu respondi: bem, pode ser que este seja o mês. Bem, acontece que realmente foi aquele o mês em que ele, pela primeira vez, respondeu à minha carta. A sua resposta foi um tesouro para ser guardado. Ele servia numa praia distante e sentia-se isolado, solitário e com saudades de casa. Ele escreveu: querido bispo, não sou muito escrever cartas. Bem, eu podia ter dito isso há vários meses atrás. A carta continuou: obrigado pelas notícias da igreja e pelas revistas, mas acima de tudo, obrigado pelas suas cartas pessoais. Eu fiz um grande progresso na minha vida. Fui ordenado sacerdote no sacerdócio irónico. Eu sinto o coração cheio. Eu sou um homem feliz. Fim de citação. O irmão Bryson não ficou mais feliz do que o seu bispo. Descobri a aplicação prática do ditado: faça o seu dever. É a melhor forma de fazer. Deixe o restante ao Senhor. Anos mais tarde, quando frequentava a estaca de Salt Lake Cottonwood, na época em que James E. Faust servia como presidente, relatei o ocorrido para incentivar a atenção dada aos nossos militares. Depois da reunião, um rapaz de boa aparência procurou-me, apertou-me a mão e perguntou: Bispo Monson, lembre-se de mim? De repente, apercebi-me de quem ela era. Irmão Bryson, exclamei, como vai? O que está a fazer na igreja? Com emoção e visível orgulho, ele respondeu: vou muito bem. Eu sirvo na presidência do meu quórum de elders. Obrigado novamente pela sua preocupação comigo e pelas cartas pessoais que me enviou e que ainda hoje guardo com carinho. Fim de citação. Irmãos, o mundo precisa da nossa ajuda. Será que estamos a fazer tudo o que devemos? Será que nos lembramos das palavras do presidente John Taylor? Caso não cumpram o seu chamado honrosamente, Deus vos considera responsáveis pelas pessoas a quem poderiam ter salvo se tivessem feito a vossa obrigação. Fim de citação. Há pés que precisam de ser firmados, mãos para segurar, mentes para incentivar, corações para inspirar e almas para salvar. As bênçãos da eternidade aguardam-nos. Nosso é o privilégio de não ser apenas espectadores, mas participantes no palco do serviço do sacerdócio. Atendamos ao lembrete encontrado na Epístola de Tiago: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos. Aprendamos o nosso dever e pensemos nele. Estejamos dispostos e dignos de servir no cumprimento do nosso dever. Sigamos aos passos do Mestre. À medida que trilhamos o caminho que Jesus seguiu, descobriremos que ele foi mais do que o infante de Belém, mais do que o filho de um carpinteiro, mais do que o maior mestre que já viveu. Viremos a conhecê-lo como o Filho de Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Quando ele veio, o chamado ao dever, ele respondeu: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Que cada um de nós faça o mesmo. É a minha oração, em seu santo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Father in heaven,
Pai nos céus, estamos tão gratos pela oportunidade que tivemos de ser parte desta reunião de portadores do sacerdócio pelo mundo inteiro. Estamos gratos pelo nosso profeta e pelo exemplo que ele é para cada um de nós para cumprir os nossos deveres do sacerdócio. Por favor, abençoai-o e a sua esposa. Estamos gratos pelos conselheiros na primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos e pela instrução maravilhosa que deles recebemos. E oramos para que as mensagens que nos deram e que nos continuarão a dar nesta conferência possam tocar o nosso coração. Estamos gratos pelo sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo. Por favor, abençoai-nos ao sair desta reunião para que possamos sair resolutos com o desejo de se fazer e magnificar as designações e chamados do sacerdócio para abençoar e servir as pessoas pelo mundo fora. Nós oramos, Pai Celestial, para que possamos envolver-nos com paixão neste grande esforço de salvação que está a ser realizado para trazer de volta aqueles que saíram e que caíram. Por estas bênçãos nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.